coisas que limitem o acesso a qualquer profissão, inscreve também a necessidade de parecer prévio obrigatório pela DGERT, garante a avaliação de impacto sucessivo deste instrumento e cria mecanismos de intercâmbio de informações com outros Estados-membros no âmbito desta avaliação. Este último ponto constitui, aliás, a grande inovação que está em linha com o objetivo inscrito no programa eleitoral do Partido Socialista. A liberdade de escolha e acesso à profissão é um direito fundamental constitucionalmente garantido e o Estado tem a obrigação de o assegurar, evitando restrições desproporcionadas que impeçam o seu exercício. Este passo importante que esta proposta concretiza exige que qualquer medida ou opção tomada suscetível de restringir este direito fundamental não seja discriminatória, se justifique por razões imperativas de interesse geral, seja adequada para garantir a realização do objetivo que persegue e não ultrapasse aquilo que é necessário para atingir esse objetivo. Igualdade de oportunidades, direito ao trabalho, direito à liberdade de escolha da profissão, livre circulação de trabalhadores e prestadores de serviços. Não abdicaremos de nenhum destes princípios, nem cederemos a tentativas de dividir os cidadãos entre aqueles que já exercem uma atividade e aqueles que sonham um dia poder vir a conseguir. O Grupo Parlamentar do PS combaterá toda e qualquer prática injustificada e desproporcional que limite ou dificulte o acesso às profissões no nosso país. Não deixaremos que mais nenhum cidadão fique à porta do seu sonho profissional por inaceitáveis fundamentos corporativistas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho. Este é o tempo de agir, de auxiliar e de proteger, mas também o tempo de harmonizar e simplificar procedimentos, quer seja na economia, quer seja no trabalho, com os portugueses sempre em primeiro. Agir porque temos um combate feroz pela frente, um combate para travar as desigualdades, para minimizar os despedimentos e a racionalidade salarial, e uma luta feroz para minimizar as dificuldades das empresas e dos empresários que têm sentido a falta de proteção e o apoio do Estado. É de matérias laborais e problemáticas de trabalho que temos insistentemente nesta Casa falado, mas hoje as duas propostas de lei que o Governo nos traz para apreciação no plenário derivam apenas de transposições de diretivas europeias e, para além do resultado da votação que ocorrerá, manter-se-ão em consulta pública até ao próximo dia 7 de novembro, aguardando assim os contributos dos cidadãos. De forma genérica e tratando-se das pretensões do Governo para proceder à transposição para a Ordem Jurídica Nacional de matérias aprovadas no Parlamento e Conselho Europeu, há que avaliar sempre da necessidade de se regulamentar temáticas tão importantes como são as profissões, as qualificações profissionais portugueses e dos cidadãos europeus. Estas diretivas europeias que foram aprovadas em 2005, já lá vão os anos, e 2018, visam no essencial a harmonização legislativa e a clarificação de procedimentos, fruto de uma multiplicidade de regulamentações heterogéneas que constituem um real obstáculo à liberdade de circulação e de estabelecimento das atividades profissionais. Temas tão importantes e determinantes na vida das pessoas, tanto mais que estima que na Europa haja apenas 5.500 profissões regulamentadas, representando pouco mais de 22% dos empregos existentes, sendo dentre estes a maior fatia os que desenvolvem uma atividade profissional independente, mas onde apenas um terço, cerca de 33%, tem a sua profissão devidamente regulamentada. Esta é outra questão condicionante e deveria merecer uma posição global do Governo e das instâncias europeias, com certeza, para que muitas outras profissões, para além daquelas com impacto na saúde e na segurança, tenham um reconhecimento das suas qualificações profissionais. Em primeiro lugar, e no que concerne à proposta de lei número 57, o teste de profissionalidade a realizar antes da aprovação da nova regulamentação das profissões revela a necessidade de assegurar que as regras terão de ser aplicadas de forma equitativa em toda a União, por forma a aumentar a concorrência entre o maior número de profissões, permitindo uma maior possibilidade de escolha por parte dos consumidores, criando ganhos de produtividade. Para isso é determinante ter bem presente na proposta de lei a clarificação de que no acesso e no exercício pleno de uma determinada profissão regulamentada há necessidade de existir uma verificação constante dos requisitos profissionais de aptidão dos trabalhadores, por entidade competente. Quanto à proposta da Lei 59, que procede à simplificação dos procedimentos associados aos reconhecimentos das qualificações, resulta da necessidade de suprir lacunas após 10 anos da Lei 9 de 2009 estar em vigor e que, assim como a presente proposta, é aperfeiçoada no que concerne a prazos, na equiparação da profissão tida como exercida e no reconhecimento dos títulos de formação e das qualificações profissionais. Era, no entanto, importante que, para além do reconhecimento destas qualificações, que resultam de diretivas europeias, o Governo também se preocupasse em valorizar as carreiras e dignificar as profissões independentes, promovendo também a proteção social, onde o que se passa, entre outros exemplos, com os advogados em dificuldades económicas, o que é um dos dramas do país real no atual momento. É inadmissível que, para poderem aceder à proteção financeira social, tenham que fazer prova do recurso sem sucesso aos pedidos privados de ajuda às pessoas próximas, e esta não pode ser o caminho, Sr. Secretário de Estado. É assim também tempo, em matéria de trabalho, de dar efetivas respostas públicas nesta fase delicada de saúde pública, no apoio às famílias, na proteção dos postos de trabalho e no rendimento dos nossos trabalhadores. Nesta matéria, o Governo não pode falhar, não pode relaxar, não pode continuar inoperante. Há ainda que repensar outras matérias profissionais que obedecem a regulamentações mais adequadas, como é o teletrabalho, pois é tempo de dar respostas para proteger e apoiar as profissões, dignificar as qualificações tidas e aumentar a competitividade das empresas no mercado único e aberto. Urge, e não é cedo, e nós não nos oporemos aos diplomas que nos propõe o Governo agora em apreço. São alterações que derivam de diretivas europeias, mas teremos, certamente todos, que aguardar pela conclusão da fase de consulta pública. Estas podem implicar mais aperfeiçoamentos às leis vigentes e à consulta a outras entidades na especialidade. Disse, muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Discutimos hoje, efetivamente, duas propostas de lei que transpõem diretivas europeias relativamente à regulamentação das profissões, matérias de qualificações e de acesso e exercício de profissões e atividades profissionais, estando considerado nestas PPLs que importa garantir uma harmonização legislativa nestas matérias e, nomeadamente na PPL 59, para corrigir lacunas de convergência com referidas e anteriores diretivas da União Europeia já transpostas para a legislação nacional. Mas sobre estas propostas de lei, importa dizer que, mais uma vez, e aliás à semelhança de situações anteriores, estamos a discutir propostas de lei que estão a transpor diretivas europeias num processo que também é ele feito de uma forma muito apressada. A proposta de lei foi entregue há cerca de um mês e importava também saber neste debate que entidades é que foram consultadas, ouvidas na elaboração destas mesmas propostas de lei, se é que foram consultadas algumas, até por preocupações de várias entidades que chegaram ao grupo parlamentar do PCP. Uma transposição obedece a regras definidas nas instituições portuguesas, tem que ser adaptada à legislação nacional, enquadrada com diferentes instituições e entidades que por elas serão abrangidas e também apreciada neste Parlamento, e por isso é que nós colocamos e perguntamos que entidades é que foram também consultadas na elaboração destas PPLs que transpõem diretivas europeias. São PPLs que neste momento estão em apreciação pública e que a sua baixa sem votação, que aliás já foi solicitada, nós entendemos que é também importante até para aprofundar a discussão e também para recolher contributos sobre estas mesmas propostas de lei. E sobre as PPLs em concreto, algumas observações. A PPL 57 propõe-se a estabelecer um regime de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais, replicando até o Decreto-Lei 37/2015 e também a transposição da diretiva que pressupõe a realização de um teste de proporcionalidade a ter lugar antes da aprovação de nova regulamentação das profissões. A introdução dos artigos que replicam no fundo ipsis verbis o que consta da Diretiva Europeia no âmbito da proporcionalidade, nomeadamente o artigo 10º, 11º, também o artigo 4º, entre outros, leva-nos e conduz-nos também à apreciação que nós fizemos sobre esta mesma matéria no próprio Parlamento Europeu, que é uma legislação que obriga os Estados-membros a realizar um teste de proporcionalidade antes de introduzirem uma disposição legislativa que possa conduzir a alterações na regulamentação do acesso a profissões regulamentadas, sendo que está no seguimento da diretiva aprovada em 2013 e que pretende agora também levar mais longe a restrição da liberdade dos Estados-membros regulamentarem profissões em função do que considerem ser necessário por razões de interesse público, em nome da livre prestação de serviços no mercado único, ou seja, em nome de uma livre concorrência entre a força de trabalho para impor a sua desvalorização geral, a diminuição de direitos e de salários, a depreciação do estatuto de determinadas profissões e também o aumento da exploração, acrescendo ainda ao risco de uma nivelação por baixo do nível de exigência de qualificação associada a determinadas profissões, reduzindo anos de formação e diminuindo a qualidade dos serviços prestados, prejudicando também o interesse público. E no que se refere à PPL 57, a mesma faz alterações à Lei 9 de 2009 e sobre isto lembramos também um conjunto de preocupações que à altura assinalamos e que se mantêm, desde logo a não obrigação de inscrição na Segurança Social do país onde é prestado o serviço, como dissemos também em 2009, que a transposição desta diretiva tenta abordar a articulação entre a liberdade de circulação de pessoas, sendo que sobre esta matéria têm que ser considerados o conjunto dos direitos dos trabalhadores, elevando-os e não criando a concorrência para facilitar redução de salários a nível europeu, que sabemos ser também o que visam estas diretivas e, aliás, o próprio mercado único. Preocupações que se mantêm na análise que fazemos destas propostas de lei, até porque não são aqui apresentadas soluções, nem são resolvidas estes problemas, como não resolveram também no passado em outras propostas de lei que alteraram esta mesma Lei 9/2009. Temos também ainda que colocar a questão da igualdade de tratamento, isto é, há condições de acesso a profissões que continuam subjacentes noutros países e que são exigidas aos portugueses que vão para lá e que nós, de alguma forma, facilitamos também em território nacional. Ora, aqui, mesmo para terminar, Sr. Presidente, deveria funcionar o princípio da reciprocidade, isto é, o tratamento igual. Se um país exige determinadas condições para o exercício de uma profissão, nós deveríamos ter o mesmo critério para não permitir a discriminação de trabalhadores portugueses face a outros de outros países. É com estas preocupações também que nós partimos naturalmente para um trabalho na especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho agora a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começar por cumprimentar os Srs. Secretários de Estado. Temos aqui em discussão uma PPL sobre a regulamentação das profissões e o reconhecimento das qualificações profissionais. Nesta transposição da diretiva, há aqui uma intenção de ter um quadro de resposta comum, que seja transparente e que seja previsível. É também intenção e é pretendido que haja aqui uma harmonização daquelas situações em que o acesso e exercício da profissão e da atividade profissional pode ser condicionado. Nós temos algumas reservas ao nível daquilo que foi o procedimento desta mesma iniciativa, ou seja, há um decreto-lei esse que é do anterior governo, e que agora, no novo diploma, muitas das disposições que ali constam são vertidas do decreto-lei anterior. E a pergunta que se coloca é porquê é que não foi alterado apenas o diploma que estava em vigor, e não a revogação de um diploma para agora termos o novo diploma. Importa também destacar aqui e apontar essa crítica ao facto do Governo ter deixado passar o prazo obrigatório para a transposição da própria diretiva, com todas as implicações que isso pode originar. Agora, assuntos como estes, que dizem respeito ao exercício das profissões e que influenciam diretamente o mercado de trabalho, na nossa perspectiva, mereciam ter tido outro rigor e um outro debate. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto se, dos grupos parlamentares que ainda dispõem de tempo, se alguém pretende intervir. Não sendo o caso, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Miguel Cabrita, para encerrar este debate. Dispõe ainda de 52 segundos e dispõe de 2 minutos para o encerramento do debate. Tem a palavra, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para responder também brevemente a algumas das questões que foram colocadas pelas intervenções dos senhores deputados. Bem, em primeiro lugar, e começando por responder à questão que tem que ver com o facto desta legislação que aqui propomos, pretender apenas, nas palavras do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, transpor diretivas europeias. Eu acompanho o essencial da intervenção. De facto, o objetivo fundamental destas duas propostas de lei remetem exatamente para transpor para o ordenamento jurídico português conteúdo de diretivas europeias, num dos casos, completando essa transposição, e é também uma resposta à intervenção do Sr. Deputado do CDS, já lá irei, mas na verdade